Marcos capítulo 4, versículo 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. O que que Jesus disse? É, passemos para o fundo do mar. É? Ele disse: agora nós vamos fazer um mergulho. É? Não, o que que Jesus disse? Passemos para o outro lado. Vamos lá. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E apertaram-no e despertaram-no, dizendo: mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Dá um glória a Deus. Pode se assentar, fique à vontade. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem já passou por dificuldade aqui? Já passou por luta? Tem alguém passando? Passando, estou na prova. Hã? Vai passando pela prova, dando glória a Deus. Quando que a gente pode passar pela prova, dando glória a Deus? O que é que pode fazer uma pessoa passar pela prova, dando glória a Deus? Irmão, primeiro que existe uma coisa a respeito de tempestades. Já passou por tempestade? Já passou por dificuldade? Eu fico imaginando meus vizinhos. Quase não conseguimos sair de casa, porque a rua da minha casa hoje virou ponto turístico. Tem um carro assim que teve que sair meio de lado, assim, quase que por cima, para poder sair, porque estão lá tirando foto. Tem caminhão da prefeitura na rua de casa, né? E ali vai, né? Aí lá embaixo pode ter que, pode, com certeza tem alguém que perdeu alguma coisa, ou que está passando por dificuldades, não é? A rua, o lugar que eu moro, na área central, ali perto da faculdade Anhanguera, um lugar bem central. E lá também tem gente passando, hoje, passando por essa dificuldade da chuva, que vai passar em nome do Senhor Jesus. Daqui a pouco tudo se acalma. Mas existem também outras tempestades. Existem aquelas tempestades que a gente mesmo cria. Não, uma boa parte dos problemas da gente não é a gente que cria, ou a gente permite. Mas uma coisa sobre tempestade é que toda tempestade passa. Toda tempestade passa. Toda tempestade passa. A questão é que a gente precisa aprender a confiar na palavra de Deus. Sabe, Jesus e Salomão falaram a mesma coisa. Jesus falou por meio de parábolas. Ele falou sobre a casa edificada na rocha e a casa edificada na areia. Duas casas deviam ser semelhantes. E a Bíblia diz que sobre as duas casas sopraram o vento, transbordaram os rios, bateram com ímpeto contra aquela casa. Uma caiu e foi grande a sua ruína, e a outra permaneceu, porque estava firmada sobre a rocha. Salomão diz que assim como o sol, a chuva também vem sobre o ímpio e sobre o justo. As tempestades vêm sobre o ímpio e sobre o justo. A diferença está no que sobra depois que a tempestade passa. Sabe, alicerces. Quem já abriu um alicerce? Eu estava lembrando aqui hoje, eu já trabalhei pelo menos um ano e meio de servente de pedreiro, com meu pai, mas era servente de pedreiro. Ele botava a gente ali e não tinha conversa, né? Então eu já trabalhei abrindo alicerce, fazendo massa, né? Só que assim, tem um negócio dentro do meu coração, que eu dou graças a Deus por isso. Quando eu estava lá, fazendo massa, eu percebi que no final de semana, toda semana tinha um acerto. E aí eu recebi uma quantiazinha, e o pedreiro recebia, também, trabalhei mais que ele, né? Não, mas é porque ele sabe fazer. Então preciso aprender também. Eu tenho esse comichão, né? E assim, é possível. Vamos lá, como é que faz? Ah, sim. E aí eu já queria, né? E já comecei a querer entender, mas nunca fui pedreiro, não. Mas servente já fui. Alicerce, a gente abre com o tempo seco. A melhor época. Aquele solzão é a melhor época para você ir lá, cavar, abrir o alicerce, você tem toda a liberdade para mexer, para afundar bastante. Se o tempo está úmido, não é legal e não é a mesma coisa, a dificuldade é muito maior. Quem já subiu em telhado para consertar a goteira? Quem já? Não vou pedir para consertar o telhado da igreja, não. Quem já? Qual que é a época boa para subir no telhado, Reginaldo? Hã? Quando está seco. Olha que coisa. A goteira você conserta com o tempo seco. O Cláudio foi subir outro dia na chuva. Na chuva o homem sobe no telhado, vai quebrar todas as telhas, não é? Já está gordinho, né? Vai destruir o telhado, né? Você acha que é? Não, aí cai, aí fica perigoso. Então, esses alicerces da nossa vida, a gente não conserta eles, a gente não cuida deles em tempo de guerra, a gente cuida deles em tempo de paz. Soldados são treinados em tempo de paz. Ninguém manda alguém para a guerra, a menos que seja uma situação assim, mas ninguém manda alguém para a guerra para aprender. Não, ele aprende ali mesmo, no treinamento, num ambiente de simulação, mas ele vai aprendendo. Então, o alicerce da nossa vida, o que nos mantém de pé diante das dificuldades do dia a dia, é o nosso dia a dia com Deus, é a nossa vida de paz com Deus, é o que a gente faz no nosso tempo ensolarado, é ali no tempo de bonança, quando a gente anda com Deus, no tempo que está tudo bem, a hora que está tudo bem, glória a Deus, aleluia, e eu não largo da mão de Jesus, Ele é o meu melhor companheiro, na hora da dificuldade também, Ele não me abandona, não é? Então a gente precisa entender isso, a gente precisa entender que às vezes Deus fala uma palavra ao seu coração, uma palavra. Num culto inteiro, talvez uma coisa entra no seu coração e você segura aquela palavra e você faz dela a sua promessa e você vai caminhando e caminhando e caminhando em direção à sua promessa, aquela palavra que você recebeu. Os discípulos haviam recebido de Jesus uma palavra. Eles, dentre eles, tem gente que era pescador. Pescador não deve se surpreender muito com tempestade no mar. Eu acho que um pescador já deve ter visto algumas tempestades no mar. Mas o fato é que Jesus disse para eles: vamos passar para outra margem. Às vezes Deus fala comigo, às vezes uma palavra. Eu contei para vocês dessa mensagem, acho que foi de domingo passado, se não me engano, quando estava voltando da praia. Foi o passado, foi o outro. E ali estava lá com a família e a gente, e no sábado eu estava lendo, na sexta-feira, se não me engano, e aí eu li uma palavra assim que ficou no meu coração: Deus não se envergonha deles. E aquilo entrou no meu coração e eu fiquei, né, por que Deus se envergonharia deles, né? E aquilo entrou no meu coração, e aí vem a dificuldade e eu me lembro daquela palavra. Uma vez um pastor que eu admiro muito, A gente estava no monte, durante a minha faculdade de teologia, mas a gente tinha os períodos de oração, e esse pastor chamou a gente para ir para o monte. E ali no monte, ministrando, ele me chamou do lado. Só tinha eu e mais um que não éramos da igreja dele. Ele nunca me convidou para ir para a igreja dele. E ele ministrou no meu coração, ele falou algumas palavras que entraram no meu coração, um número que eu sei que vai acontecer, em nome de Jesus, e entrou no meu coração. Então, quando vem a tempestade, eu tenho uma palavra, eu tenho pelo menos uma promessa, que não vai me deixar chegar do outro lado, que não vai me deixar temer o que acontece no período, no trajeto. A Bíblia diz no livro de Hebreus, que quando Abraão foi sacrificar Isaac, Abraão, está no capítulo 11 de Hebreus, Abraão imaginava no seu coração, Abraão acreditava no seu coração, que Deus iria ressuscitar Isaac. Ele não foi para perder Isaac, ele acreditava no coração que Deus ia ressuscitar Isaac, porque Deus falou, por Isaac será chamada sua descendência. Então obrigatoriamente Isaac teria que ter filhos, então está tudo bem, eu estou indo para fazer o sacrifício, mas eu tenho uma palavra, eu estou indo para fazer essa entrega que vai me doer muito, mas eu tenho uma palavra. Os discípulos tinham uma palavra. Jesus disse, vamos para a outra margem. Só que às vezes quando tudo está bem, a gente não deixa essas coisas entrarem no coração, e a gente perde muitos tesouros, a gente perde muitas riquezas, a gente deixa de receber muita coisa que Deus quer entregar, porque a palavra entra no coração e a gente permite que ela se perca. Alguém podia ter dito, não, Jesus disse que nós vamos para outra margem, então a gente vai para outra margem. O fato é que a tempestade chega, o barco começa a encher de água, Jesus está ali adormecendo, dormindo no barco, adormecido no barco, talvez um sono pesado que nem percebeu, e alguém vai lá incomodar Jesus. Irmão, para alcançar a promessa, creia que as promessas de Deus vão se cumprir na sua vida. Amém? Eu tenho certeza que a tempestade não pegou Jesus de surpresa. Eu tenho certeza que ele sabia a respeito da tempestade. Eu tenho certeza que ele sabia a respeito da dificuldade. Às vezes você fala assim, por que que Deus não está vendo? Por que que Deus não me ajuda? Deus não está vendo que eu estou nessa tempestade? Irmão, se eles precisam atravessar para o outro lado, e existe uma tempestade no meio, de duas uma, ou Jesus fala para eles, olha, fiquem aqui, fica tranquilo, olha, não vamos lá não, fazer a obra lá do outro lado não, fica aqui, porque eu vou proteger você. Eu tenho certeza que você não quer isso. No fundo você quer vencer, no fundo você quer conquistar, você quer ser usado com poder pelo Senhor, e para ser usado com poder, Ele permite que as tempestades se levantem. É por isso que, parece que Deus não está vendo. Deus está vendo, querido, pode ter certeza que Deus está vendo a tempestade, a dificuldade que se levanta na tua vida. Mas creia, você vai passar e você vai chegar do outro lado cantando, adorando e louvando ao nome do Senhor. Amém? Amém até aí? Deus está vendo. A questão é que a tempestade existe e você vai passar, você vai atravessar em nome de Jesus. Outra coisa que a gente aprende, a primeira é confiar, às vezes é uma palavra. Uma palavra, você pega, você segura e você vai. Vem a tempestade e você não está com medo? Estou, mas Jesus falou que eu vou chegar do outro lado. Estou com medo sim, mas Jesus falou, ó, vamos atravessar para o outro lado, então a gente vai chegar lá, a gente vai chegar lá. Outra coisa que a gente precisa aprender é apropriar-se da presença de Deus, cultuar a presença de Deus. Quem aqui já viajou à noite no banco do passageiro? Quem já? É bom? Irmão, não tem coisa pior para o motorista do que você sentar no banco do passageiro. Olha, vou falar uma coisa para você. Se for para mim ficar rico, ter um motorista particular e ficar passando medo lá atrás, aí chega uma hora que eu falo para ele: desce você, eu vou dirigindo esse negócio, né? Igual o Rafael Buarque fica andando no banco de trás do carro, né, com o motorista indo para lá para cá. Eu não tenho paciência para essas coisas. Quem já viajou de noite com o motorista cansado? Já? O que você tem que fazer para o motorista não dormir? Hã? Conversar. Onde que Jesus estava no barco? Dormindo. Às vezes a gente permite, Pastor Augusto, que a nossa fé adormeça. Às vezes a gente deixa de viver a fé. Às vezes a gente vai aceitando as tempestades como coisas comuns e não percebe que essa tempestade nem está passando. Parece que se tornou uma coisa perpétua, porque a gente permite que a nossa fé adormeça. Porque a gente deixa de usar o poder de Deus, a gente deixa de ocupar o nosso coração. Quer ver? Isaías 41:10 diz assim: não temas, porque eu estou contigo, não te assustes, porque eu sou o teu Deus, eu te esforço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Mateus 28:20, Jesus disse: eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Não acabou? Então Jesus está conosco. O que a gente precisa fazer? Celebrar a presença de Deus. Quem tem a presença tem tudo. Quem sabe valorizar a presença é valorizado pela presença. Lembra de dois homens? Faz tempo que a gente não faz essa corrente, estou com vontade de fazer a corrente de Obed-Edom. Vamos lá? A arca do Senhor ficou na casa de Abinadab 20 anos e não aconteceu nada, nem bem e nem mal. Enquanto isso, o povo gemia. A arca do Senhor, a mesma arca do mesmo Senhor, ficou na casa de Obed-Edom 3 meses, e o Senhor abençoou a Obed-Edom e a sua casa. Irmão, Deus é um só. Deus não é parcialmente poderoso, Deus não é parcialmente grande, Deus é todo poderoso. Ele tem poder para tudo. A diferença está em como nós tratamos a presença de Deus, em como nós conduzimos a presença de Deus. Não deixa a tua fé adormecer, não deixa teu coração esfriar. Olha Salomão dizendo: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o seu coração. Jesus no barco e eles com medo de morrer. Aí eles chegam para Jesus e eles falam: mestre, o Senhor não está percebendo que nós estamos quase afundando? O Senhor não percebe que estamos perecendo? Jesus dá um cala a boca no mar, acalma-te, aquieta-te, e ouve imediatamente uma grande bonança. Irmão, Jesus é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que a gente pede ou pensa. O que a gente precisa fazer é conduzir a presença do Senhor com reverência. é valorizar a presença do Senhor, é não deixar a sua fé adormecer, não deixa o seu coração esfriar. Um dos sinais da volta de Cristo, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Não deixa esfriar o teu, conserva o teu coração. A gente vive tempo de legalismo religioso, tempo de gente que tem facilidade para apontar, facilidade para criticar, facilidade para expor o erro do outro, ou o que ele acha errado no outro, mas que não tem, que não consegue olhar para dentro e examinar o seu próprio coração. É por isso que o apóstolo Paulo ensina: examine-se cada um a si mesmo, porque quando você julga a você mesmo, então você não é julgado, sabe? Não deixa o teu coração se esfriar. Não pode, se o Davi amanhã chegar para mim e falar: pai, eu estou saindo de casa. Ah, filho, por quê? Eu estou saindo de casa porque eu não estou sendo bem alimentado. Bom, a comida está aí, todo dia, não teve um dia que faltou, teve algum dia não houve comida na mesa? Não, a comida está ali, todo dia, é abundante, pode comer o quanto quiser. Se você não se alimentou, não é problema meu, é problema seu. Ah, pastor, eu estou esfriando. Não se deixe enganar. Não seja dependente de ninguém. Se Jesus te libertou, seja livre. Lembra do exemplo das duas árvores? Será que a árvore vai ouvir mais aquele que diz para ela assim: olha, se você produzir frutos no seu tempo, já está bom, dá glória a Deus, dá aleluia, porque muitas árvores não produzem fruto nenhum, estão secando, e você está aí carregado de frutos, levanta as mãos para o céu e adora. Ou será que a árvore vai ouvir mais aquele que diz assim: não, olha, você vai transbordar, você vai dar fruto no tempo, você vai dar fruto fora do tempo, você vai, os seus ramos vão se estender, vai haver uma grande colheita. Qual desses será que mexe mais com a árvore? A qual dos dois será que a árvore dá mais ouvidos? E a resposta é: a nenhum dos dois. A árvore precisa saber que ela precisa cavar as suas raízes. Ela precisa que as suas raízes tenham a profundidade correta, tanto para absorver nutrientes, quanto para se manter de pé no tempo de tempestade. Quando você fica, quando você tem uma fé firmada na pessoa de alguém ou na fé de alguém, você corre esse risco. Sempre alguém tem que te dar uma nova revelação. E é por isso que tem muitas pessoas frustradas, muitas pessoas tristes, cabisbaixas. E eu falei aqui hoje pela manhã, já falei algumas vezes, faz algum tempo que não acontece isso, esse fato aqui na igreja. Mas outro dia, faz algum tempo, eu estava num mercado daqui de Piracicaba, e me chamou a atenção que esse mercado, ele dava muito emprego para deficientes intelectuais. Então, tinha um pessoalzinho que trabalhava ali na frente de caixa, e eram bastantes, assim, acho que todo caixa. E ali eles eram muito divertidos, parece criança. E eles ficavam brincando com todos os clientes, assim, eu estava achando legal aquilo, vendo eles brincarem, tirar sarro das pessoas, às vezes meio desrespeitoso, e eu estava assim, é o que eu estava vendo. E aí eu estava imaginando assim, já pensando: vai chegar a minha vez, eu vou passar no caixa, vou brincar com ele, né? E aí, no meio disso, o telefone toca. Ah, é o pastor da Vila Industrial, não sabia nem meu nome. Sim, sou eu. Quem é? Ah, eu peguei o seu telefone com fulano, não sei o quê, que pegou com não sei quem. É, eu quero que o senhor libere uma palavra para mim. O que estava na minha cabeça eu não podia falar, eu devia falar para você, deixa de ser retardado, né? Que é o que estava na minha cabeça, né? A primeira coisa que veio na minha cabeça, mas não era. Percebe? Percebe como as pessoas estão carentes? Por que está tão carente? Porque deixou a sua fé adormecer. Irmão, nunca foi tão abundante o pão, nunca foi. Você tem a Bíblia, ora o Espírito Santo, leia uma página, um capítulo, um versículo, um livro da Bíblia, leia, se alimente disso. Não dá para chegar e falar assim, ah, é porque eu me esfriei. Ué, mas... Percebe? A responsabilidade de manter aceso o fogo do altar do teu coração é sua. É sua. Você tem que cuidar disso. Não deixa a sua fé adormecer. Segura na promessa de Deus e vai. Aí a gente aprende mais uma coisa. Jesus está no barco, no meio da tempestade, o barco sendo sacudido para um lado e para o outro, e Jesus dormindo. Ele podia estar muito cansado, ou ele podia estar muito em paz. O nome disso é paz. Essa paz às vezes ela vem no meio da guerra. É paz no vale, é paz na guerra, é paz de quem sabe que Deus tem tudo sob controle. É paz de quem sabe quem que está dirigindo o barco. É paz de quem confia que o Senhor está conduzindo o barco da sua vida e você vai vencer. É paz de quem confia que Deus está conosco. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, pelo que não temeremos. Amém? O Senhor é a sua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite, mas aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem. Quando a gente tem esse nível de fé, a gente tem também esse nível de paz. A falta de paz te faz duvidar de Deus. A falta de paz te faz pecar. A falta de paz te faz errar. A falta de paz te deixa ansioso. Você fica preocupado para lá e para cá. Você acha que não vai dar. Você acha que Deus não está te vendo. Você acha que Deus não prestou atenção nos detalhes. Olha, Deus não viu, pastor. Deus viu. Deus viu, é que a tua vitória está do outro lado. Você vai passar por essa tempestade e você vai vencer. É só deixar passar, é só cultivar a presença de Deus. Pastor, eu não consigo entender a paz. Essa paz ninguém entende. É por isso que a Bíblia chama ela de paz que excede todo entendimento. Filipenses 4:6. Nós vamos ler juntos. Fala sobre essa maravilhosa paz. Essa paz que faz você estar muito melhor do que você merece. Paz no coração é bom demais. Vale mais do que dinheiro. Vale mais do que ouro. Vale mais do que prata. Ó, vamos lá. Filipenses é 4, 6 e 7. Não estejais inquietos por coisa alguma. Olha a palavra de Deus. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições, os seus pedidos, as suas necessidades, sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. Não fica ansioso, ansiedade por ansiedade. Não, está preocupado? Vai orar com súplica e com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, fala assim, a inexplicável paz. Ninguém entende, nem você entende, mas você tem paz. Por que tem paz? Porque Deus está com você. Amém? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Porque o que ocupa o teu pensamento toma conta da tua vida. O que domina o teu coração domina você. Mas o apóstolo Paulo está dizendo que a paz que excede todo entendimento vai guardar o seu coração, vai guardar os seus pensamentos. Amém? Não fica aceitando pensamentos de derrota. Ah, vamos morrer, vamos afundar, a gente vai se afogar, não vai dar certo. Não, não vai dar, porque Deus é contigo. Tenha paz, cultive a presença de Deus no coração. E por último, confie no poder de Deus. Marcos 4,39 diz assim: ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece-te. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Irmão, teu Deus é grande demais. Teu Deus é poderoso demais. O teu Deus é o Deus que abriu o mar vermelho. Esse é o teu Deus, o Deus de maravilhas. Teu Deus é Deus de obras grandes. Lembre-se que Deus fará maravilhas na tua vida. Acontece que às vezes a gente, por se materializar a fé, a gente acaba deixando de viver as maravilhas de Deus. Quando você assume o controle, Deus diz: então vai, vai, pode ir. Agora, quando você diz: Senhor, eu preciso de ti, eu não consigo, me ajuda, me socorre, então o céu se move em seu favor e Deus faz maravilhas. Amém? O teu Deus é Deus de obras grandes, é Deus de maravilhas.